Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Então, bem-vindo, Luís Osório, bem-vindo à mesa de cabeceira da Rádio Nova. Fico muito feliz por esta oportunidade. Sei que a sua agenda está absolutamente a todo vapor, por isso fico efetivamente feliz por esta sua disponibilidade. Sei que esteve no Porto, portanto, fico muito contente também por ter percebido que foi muitíssimo bem recebido, como aliás é óbvio, é natural para nós.
É incrível, não? Foi absolutamente incrível e é sempre uma maravilha ir ao Porto, que é um lugar com pessoas inteiras.
É verdade, sim.
E quando abraçam e eu sinto sempre muito isso.
Que bom. Então correu bem, portanto podemos dizer que correu muitíssimo bem esta apresentação.
Não, correu, sim. Eu continuo sempre surpreendido, fico surpreendido com a forma como as pessoas vêm e ouvem-me e estavam mais de 400 pessoas e 400 pessoas é muita coisa para o lançamento de um livro.
É verdade.
E portanto, sim, correu maravilhosamente.
Mas também não falamos de um livro desconhecido, por um lado, para o público que já segue o Luís, mas que também segue este segmento, o Postal do Dia, na Antena 1, neste momento. Luís, eu estou a ler o seu livro, ainda não terminei aqui os vários postais, mas já me comovi várias vezes. E é certo que eu também sou de comoção fácil, mas aquilo que me parece, Luís, é que consegue chegar de uma forma diferente às pessoas através dos postais escritos. Tem um bocadinho essa percepção ou começa a ter um bocadinho esse feedback?
O Postal do Dia nasce de uma dificuldade da minha parte, não é? Uma dificuldade de conseguir manter uma relação direta com quem me lia, que há uma altura da minha vida em que eu deixo os jornais, deixo o jornalismo e o mundo, e este país é um país, para o bem e para o mal, pequeno. Tem coisa, isso oferece-nos coisas boas e coisas menos boas, claro. E uma das coisas más é que as coisas são muito estreitas e quando há uma dificuldade, o nosso caminho estreita-se ainda mais. E, portanto, foi a partir de uma dificuldade que o Postal do Dia nasce numa rede social, no Facebook. E eu criei a ideia do Postal do Dia, de escrever todos os dias um texto até ao fim da minha vida. Foi assim uma espécie de mantra que criei para manter essa relação. E depois, o que é extraordinário é que a vida tem mais imaginação do que qualquer ficção, tem sempre. E aquilo que passa por ser uma necessidade de manter um vínculo possível acaba por se transformar numa ligação tão larga ou mais larga do que alguma vez tive com leitores. Repara, durante muito tempo fiz coisas de televisão, dirigi projetos de jornalísticos e não se compara a forma como as pessoas me identificam hoje, não é? O grau de reconhecimento é um grau que nunca tive. E tendo deixado de aparecer na televisão. E isso diz muito sobre o tempo de hoje.
É uma dimensão humana que é completamente diferente mesmo. Claro que é esse o seu objetivo, mas é muito bom saber, imagino eu, que alcança isso, não é? Que chega também a essa humanidade em quem está do outro lado, seja através da rádio, seja através agora desta leitura dos postais.
Sim, claro. É impossível dizer outra coisa, é bom, é reconfortante, é uma responsabilidade também, porque as pessoas esperam, passam a esperar, e isso é uma coisa que me confronta também com alguns dos meus fantasmas, porque eu detesto que as pessoas esperem alguma coisa de mim, e é muito engraçado porque as pessoas esperam todos os dias, nem que seja um postal todos os dias,
E... Claro, nem que seja um postal a dizer isso, Luís, que naquele dia não apetece postal, portanto,
sim,
acho que essa humanidade vale para tudo, não é?
Sabes que eu me lembro de um grande amigo, enorme amigo da juventude, sobretudo, mas que ainda hoje é um grande amigo, o Tiago Rodrigues, hoje talvez a principal figura, talvez certamente a principal figura do teatro português,
uhum,
e nós fizemos dois programas de televisão há muitos anos, e na altura o Tiago Rodrigues fazia um stand-up trágico, chamava-se stand-up qualquer coisa, bem, era um stand-up trágico, irónico, e às tantas ele dizia-me que, bem, já viste o que era, eu tenho pavor todos os dias de pensar que começo a fazer piadas e de repente as pessoas agarram-me na rua e pedem-me, por favor, conta mais uma piada e mais uma piada e mais uma piada. E no fundo isto é uma metáfora, não é? De nós podemos transformar-nos em alguma coisa que é complicada, não é? Que é terrível, porque a mesma coisa que nos liberta pode aprisionar-nos. E eu acho que isso é uma coisa que nos acontece em todas as vidas, nas várias dimensões que temos na nossa vida. Aquilo que nos liberta pode aprisionar e aquilo que nos aprisiona pode libertar-nos.
Também.
E estes paradoxos são, no fundo, também metáforas sobre a criação.
O resumo da vida, basicamente.
Exato, é. É isso.
Oh, Luís, também se comove, da mesma maneira que nós, enquanto leitores e ouvintes, nos comovemos, Luís também se comove na escrita, na produção destes postais?
Não.
Já aconteceu?
Não, não.
Ou consegue ter essa visão mais distante?
Comovo-me com a vida, com as histórias das pessoas, não no momento em que as estou a escrever. Momento em que as escrevo.
Mas quando pensa nelas e as transforma num texto, consegue sentir isso?
Sim, as histórias mais comoventes, necessariamente eu comovi-me antes de as escrever.
Claro, claro.
No momento em que as escrevo, não, mas aí o caso mais interessante, talvez, porque eu tenho um livro muito pessoal, uma carta que escrevo à minha mãe.
Certo.
E que é um livro muito duro, muito difícil. E o momento em que escrevo, mesmo as coisas mais difíceis, mais dramáticas, e as pessoas ficam muito surpreendidas de eu dizer que não me comovi nunca, mas depois o momento em que estou a editar o livro, foi um momento muito difícil, não é? Porque é um momento em que eu me retiro dessa função da escrita,
lado mais jornalístico, se
sim,
calhar.
E volto E coloco-me fora, e ao ler, sim, foi terrível, como vi muitíssimo, porque voltei a ser o Miguel, não é? A minha mãe chamava-me Miguel, não Luís, e aquele personagem daquele livro é o Miguel que deixou de existir no momento em que a minha mãe morreu. E portanto, sim, o momento da escrita é sempre um momento em que de concentração, de foco, e aí a comoção não existe, ou existe muito raramente. Agora, antes, sim, antes eu continuo a comover-me com a vida e claro, a surpreender-me com ela.
Nunca teve medo dessa vulnerabilidade?
Não, eu julgo que a vulnerabilidade é a principal arma, não é? O ser vulnerável,
Eu pergunto-lhe porque eu sou grande fã da vulnerabilidade.
Sim, claro.
Portanto, queria perceber a sua posição, até porque me identifico muito com a sua escrita. Portanto,
não, repara.
É sempre um caminho, é sempre uma escolha, não é? Quando partilhamos algo sobre nós, algo íntimo, algo que dói, é sempre uma escolha que, lá está, poderá às vezes pregar-nos rasteiras, poderá às vezes deixar-nos um bocadinho mais desprotegidos.
Sim, também tem muito a ver com as nossas circunstâncias, com o nosso percurso. Claro que a minha vida e a forma de reagir perante as coisas, a maneira de me expor, seria diferente se a minha história fosse outra e se eu próprio fosse outro. Há um momento que eu identifico sempre como um momento em que naquilo que é o meu trabalho mais público, de escrita, e é um momento em que me começo a expor, eu identifico pelo menos esse momento, é um momento em que sou diretor de um jornal diário, a Capital, na altura muito jovem, com 31 anos, era mesmo muito jovem, e o meu pai tinha também naquela altura, uma vida muito exposta, não é? Porque tinha-se tornado uma espécie de bandeira era ser opositivo contra a discriminação, estava-me a escapar a palavra, e eu quis naquela altura dizer que era filho daquele homem e que não havia mal nenhum nisso e que eu tinha imenso orgulho nele. Portanto, fizemos uma conversa que se tornou pública, e depois um livro, e a partir desse momento aquilo que era uma fragilidade transformou-se também numa força, não é? Porque
claro.
Eu começo a expor-me, porque repara, há 25 anos, alguém que se assume como homossexual, como o meu pai, alguém que combate a discriminação e que diz que tem sida e que passa a ser a cara das pessoas que são discriminadas por terem sida, não é a mesma coisa que o fazer hoje.
Não, claro que não.
E eu
claro
lembro-me do que a família sofria, daquilo quando ele começa a ir à televisão, havia pessoas que ele entrava no autocarro e as pessoas saíam todas na paragem a seguir. E portanto eu quis dizer naquela altura que era que aquela pessoa era parte de mim e que
claro.
Estava tudo bem. E a partir daí eu achei que não podia, que era muito reconfortante poder dizer tudo, não é? Poder ser.
Portanto, é um homem livre.
Sim, porque me libertou muito, não é? Porque aquilo que passa a ser.
Quando nunca nós, teve esse medo.
É, quando nós acumulamos
como ela é,
peso,
claro.
Não é? Carga, a partir de determinada altura passa a ser insuportável, pode ser insuportável. E
sim, é a carga que nos leva a nós.
Sim, sim. É um bocadinho como as mentiras, não é? Que tu fazes, dás uma mentira pequenina, mas depois tens que inventar uma segunda para que a primeira continue.
É um castelo de cartas.
É um castelo, e às vezes transformas-te numa mentira, não é? E já não se percebe muito
numa
bem.
Numa outra pessoa.
É isso.
É mesmo um orgulho falar consigo, Luís, e ter esta possibilidade.
Não!
Para mim é. E aproveito e pergunto-lhe, provavelmente eu sei a resposta a esta questão, mas tem algum postal que seja assim mais especial ou que foi mais especial para si em algum momento? Enfim, sei que será difícil escolher aqui entre as 300 páginas do livro, mas recorda-se de algum, se eu lhe perguntar assim de repente, um postal mais especial,
claro,
para si?
Claro
que são todos, não é? Óbvio.
Sim, não, há uns mais do que
sim,
outros.
Sim,
claro.
O próprio Luís diz isso no livro, não é? Há aqui uns que gosta mais, não é? O de
Casaco
de Cabedal, por exemplo.
Há postais que gosto muito e que até gosto, estariam sempre no meu top de referências e que não estão no livro, porque não eram intemporais, ou porque não ficavam bem numa lógica de edição que eu quis que fosse muito coerente, não é? E pronto, ficavam um bocadinho desazados e não ficaram na escolha final. Mas é claro que, para mim, o último capítulo, que é o capítulo mais pessoal, é um capítulo importante. Eu que nunca achei que ia ter filhos, até por ser filho de uma família disfuncional, aquela coisa que tinha dito antes, não é? O meu pai era homossexual e a única relação que teve com uma mulher nasci eu, que é extraordinário.
Claro.
Portanto, eu hoje nunca achei que ia ter filhos e acabei por ter quatro filhos e tenho quatro filhos, portanto, e os postais que dedico aos meus filhos são para mim muito, muito, muito
claro.
Importantes, claro. Mas há. Ainda no Porto, o Manuel Severino Simões pediu-me para ler um texto que que eu acho que é um texto sobre esta coisa de nós vivermos tão depressa sempre e sempre a adiar aquilo que verdadeiramente é importante, porque a vida é tão rápida que adiamos. Mas não sei, é muito difícil, até porque, repara, para mim, eu começo por contar algumas histórias de vencidos. Para mim, o reduto dos vencidos
começa
é sempre
muito
mais...
Sim, começa muito bem, Luís.
É sempre mais interessante. Aliás, os vencidos, o único lugar em que são vencedores é na criação, é na arte.
Claro.
A arte não se interessa por vencedores. E portanto, o reduto dos vencidos é sempre um reduto que me interessa muito mais.
Claro que sim, é maravilhoso.
Enfim, mas eu... Não, é muito difícil escolher aqui um postal em...
Mas acho que esses que me disse para os seus filhos, tendo em conta todo o contexto e tendo em conta o que também nos contou agora, acho que faz todo o sentido que sejam absolutamente únicos para si, tal como os seus filhos.
Uhum.
Portanto, faz sentido.
É isso.
Quando é que começou assim a sua paixão ou assim o seu prazer pela leitura? Lembra-se de ser criança?
Sim.
E de querer muito ler, de gostar muito de ler?
Sim, lembro-me muito bem. Conto muito isto, mas é importante para contextualizar. Eu sou filho de duas famílias muito diferentes, uma família muito pobre, e cresci com a minha mãe e com a minha avó materna, uma família mesmo muito pobre, não tínhamos propriamente livros, e depois de uma família muito burguesa, a família do meu pai. Eu ia passar os fins de semana com as minhas tias, E tinha uma enorme curiosidade, porque aquelas estantes das tias, estantes cheias de livros, sempre foram,
sim.
Eu não sabia ler, eram assim uma espécie de grau, não é, de
pois.
Montanha que um dia eu poderia subir, e claro, quando aprendi a ler... isso, sim, eu quis mesmo subir essa montanha.
Claro.
Foi, até porque a família da minha tia, ou a minha tia, as minhas tias, eram uma espécie de, para mim, de reduto de tranquilidade e de estabilidade, não é? E de proteção e de rede. E portanto, eu queria ser, queria um dia ter uma vida assim como elas. Com o cheirinho do almoço e do jantar no forno, a sair do forno, com calma,
sim.
Sem qualquer discussão, sem e com aqueles livros.
Ah, que sonho!
Portanto,
claro.
Os livros são esse, é isso, representam para mim uma espécie de entrada num mundo perfeito, numa espécie de mundo perfeito, e portanto eu aproveitei isso e fiz... E subi a essa montanha, embora os livros depois se transformaram em alguma coisa que eu não sabia que eram. Os livros, quando eu não sabia ler, representavam um mundo que eu não conhecia, não é? Uma curiosidade que poderia ser espantada, poderia ser resolvida. E depois os livros que nos preenchem muitas vezes o vazio, fazem-nos falar connosco, colocam-nos sombras no caminho e luz. Portanto, os livros não são lineares, não é? Os livros podem colocar-nos imprevistos, são desafiantes, e não... esta coisa de dizer ler porque é bom é uma coisa muito ridícula, não é? Muitas vezes
sim.
Ler não é bom sequer, não nos faz, não nos oferece um prazer imediato, mas ler o que nos dá é incomensurável, não é? Porque oferece-nos a possibilidade, sobretudo neste tempo, de estar connosco,
claro.
De estar com os nossos pensamentos, de estar em silêncio. E depois oferece-nos uma possibilidade de ser mais largos, não é? De saber, de ter um caminho mais, sermos mais completos, ter um caminho que certamente nos oferece respostas que vão ser muito úteis neste ofício de viver.
Faz-nos crescer. E isso é duro.
Sim, claro.
Mas é bom,
claro.
E é necessário.
É, eu acho que sim.
Luís, se eu lhe perguntar que livros é que tem na sua mesa de cabeceira, o que é que me responde?
Olha, tenho, na verdade, estou a ler dois.
Podem ser os reais ou não?
Não,
podem
sim,
ser
sim,
os não, literais mas, ou não? Fica ao seu critério.
Dos reais, estou a ler e a reler, não é? Estou a ler a Canção Doce da Leila Slimani, que é um livro muito impressionante, não é? Um livro muito, muito forte e o tema é sempre um tema que me diz muito, que é um tema que tem a ver com a impossibilidade de encontrar palavras, não é? Quando um pai ou uma mãe perdem um filho, não existe um léxico, não existe uma palavra, não é?
Claro.
Quando um filho perde um pai ou uma mãe, é um órfão, mas um pai ou uma mãe que perdem um filho, não existe essa palavra. Entras num reduto, que é um reduto onde o alfabeto é impossível, e a Leila Slimani entra nesse, oferece-nos um livro que é isso, que nos faz entrar num mundo em que as palavras são impossíveis. Acho bonito, é um livro bonito, forte.
Sem dúvida.
Depois estou a reler O Manual dos Inquisidores, do António Lobo Antunes, que é o meu livro preferido, do António Lobo Antunes.
E porquê?
É um livro muito impressionante, não tem a ver, enfim, é um livro já desta última, dos últimos 20 anos, 25 anos talvez, não tem a ver com o início da carreira literária, dos Cus de Judas, dessa dimensão fantasmática da Guerra Colonial. Mas a Guerra Colonial também está lá, não é? É um livro que me impressionou muito, muito quando o li pela primeira vez e que eu reli depois desta... depois de sentir a falta do António, que há 2 ou 3 anos que não publica e que deixámos de o poder encontrar nas feiras do livro, e eu tive saudades dele e fui reler este Manual dos Inquisidores, que
bonito.
É mesmo, sim, é muito bonito, é muito, muito forte, muito forte. Eu julgo que é o livro em que ele mais, em que todas as páginas me surpreendem. Enfim, portanto, eu aconselho este livro para quem não leu, ou para quem se desligou do António Lobo Antunes, porque ouço muita gente a dizer que ele se tornou inteligível. Portanto, o Manual dos Inquisidores é um livro muito, muito concreto dentro daquilo que é a poética do António.
Sim. E bom
depois,
para matar saudades,
depois,
então.
Sim, claro. Não, é claro, eu não posso deixar, quando tens um filho que publica, e o André publica, o meu filho mais velho, tem 26 anos e ele lançou o segundo livro há uns meses, o Sala de Operações.
Que bom, parabéns.
E é um livro muito bonito, lançou, editou na Guerra e Paz. É um livro muito bonito, muito... Eu confesso-te uma coisa, ao ler o Sala de Operações, eu,
que é que
a única
sentiu?
Coisa
Sim,
que me ocorre é dizer, puxa, mas eu não conheço o meu filho, na verdade não conheço o meu filho, quem é este rapaz? Quem é esta pessoa que saiu de parte de mim e que... E que é uma outra coisa inimaginável e magnífica.
Isso é muito bonito também, não é? E agora tem toda uma outra pessoa para descobrir.
Não há nada que me pudesse orgulhar mais, claro.
Claro.
Que
bom, que bom, Luís, que bom. Que lindo. Portanto, se calhar então podemos deixar este livro como sugestão, não? O que lhe parece? Deixar este livro.
Eu parece muito bem.
Sala de Operações.
Sala de Operações. E é um livro que vale mesmo a pena. Eu sou pai, claro, sou. Mas as críticas têm sido excelentes, e é mesmo um livro muito bonito, muito bonito.
O filho pediu-lhe conselhos, ajuda?
Não pede nunca, não.
Nada?
Não, sabes que o André é dos meus filhos, apesar dos meus dois filhos mais novos serem muito pequenos, Mas o André é o meu filho menos parecido comigo. Somos muito diferentes, ele é bastante parecido com a mãe, mesmo personalidade, e em relação a mim, nós temos uma relação muito próxima, mas não falamos sobre, não falamos praticamente nada sobre aquilo que é o seu caminho, a sua procura literária. Somos muito diferentes, realmente, e o André não quer ter, isso é uma coisa muito bonita também, não é? Não quer que essa sua procura seja contaminada com uma relação que é uma relação umbilical, e que se for contaminada vai desviá-lo daquilo que é a sua essência e daquilo que é a sua procura. E eu acho isso muito, muito bonito. Muito bonito e muito
Tem muita
certeiro.
razão, sim.
É bom que ele mate o pai.
Sem dúvida nenhuma. Olha,
Sim.
vou ler, vou já apontar aqui para ler de seguida, quando terminar o seu, claro que ainda não terminei. Mas tem sido mesmo uma viagem muito, muito bonita, estar a descobrir estes postais assim por escrito. Obrigada, Luís. Um abraço grande.
Um abraço e obrigado. Gostei muito.
Muito obrigada, eu também. Beijinho, obrigada,
Beijinho.
Luís.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.